Professor, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia para você que vai imprimir o guia de atividade física, encadernar e dar pro seu pai de presente nos dias dos pais.
Boa. Boa tarde para você que faz atividade pensando no agora e no futuro.
Boa noite para você que trabalhou o dia todo, cumpriu todas as suas atividades e agora vai escutar esse episódio do podcast sossegado no sofá.
Isso, tomando um chazinho excelente, quentinho, com aquele cobertorzinho. Muito bom. Olá, pessoas, eu sou Yuri Motoyama, eu estou aqui com o meu parceiro do crime, professor Gilmar Esteves.
Fala, galera.
E hoje, a nossa convidada especial é a professora Edna Camargo, que vai aqui falar um pouquinho sobre o Guia de Atividade Física para a População Brasileira.
Olá, pessoal! Estou muito feliz de estar com vocês hoje, porque para mim, nossa, é um prazer sempre poder falar de atividade física, de ciência. Então, estou muito feliz.
Edna, você já gravou o podcast alguma vez?
Chique assim, dessa maneira, não. Dessa maneira assim, super chique, não. Mas eu tenho um podcast que eu utilizo muito com os alunos da universidade, que é o Atividade Física e Saúde. Então ele tem alguns episódios, a gente faz tudo pelo app do celular, e eu também chamo algumas pessoas para falar lá. Agora ele tá um pouquinho parado, né?
Ah, esse podcast é teu?
Atividade Física e Saúde é meu.
Nossa, eu juro que ontem eu tava procurando podcast, que eu sempre gosto de ir seguindo podcasts novos da área, e eu achei no Spotify.
Isso.
Caramba,
ele é meu.
Caramba, pô, ouvi, legal. Ah, legal.
Só que eu não consigo manter uma frequência, claro, igual vocês, né? Um dia eu acho que eu serei igual vocês, mas esse dia vai demorar pra chegar ainda, porque eu tenho que caminhar muito.
É um trampo, viu?
Eu falo isso pra todo mundo que produz podcast, eu penso em desistir todo dia, só que todo dia eu desisto dessa ideia. Porque dá muito trabalho.
Não desistam, porque, olha, eu me inspiro muito no podcast de vocês.
Ah, legal, show. Então, antes da gente começar, recados básicos, vou pedir pra você ajudar a gente divulgando o programa. Só que agora eu não vou pedir igual o peço toda vez, divulga, não sei o quê. Eu vou desafiar você. Eu duvido você que tá ouvindo a gente agora, duvido que você divulgue esse programa com alguém. Quando a gente fala assim, né, igual na escola, duvido que você não sei o quê. Aí mexe com o brilho da pessoa.
Igual criança.
É, duvido você divulgar esse programa pra alguém, mas eu duvido. E aí que se você fizer isso, tiver essa audácia, eu quero que você fale pra mim lá, alguma rede social. Ah, ele duvidou de mim, eu divulguei mesmo. E marca a pessoa que divulgou. Então, fica este desafio aí pra vocês. Hoje nós vamos falar aqui, trouxemos a Edna, eu queria já, assim que saiu o guia, fiquei muito entusiasmado, porque pra gente, né, a maior parte dos nossos ouvintes são profissionais de educação física, estudantes, graduados, pós-graduados, né? E, no geral, pessoas da área da saúde. Isso foi um marco para a promoção de saúde muito importante. E eu já falei, a gente precisa divulgar isso. Muitos podcasts começaram a produzir conteúdo sobre o guia, mas eu queria falar com alguém que estivesse por trás, né, da produção. E aí eu comecei a pedir indicação nos grupos de WhatsApp que eu conheço, dos professores de outras universidades. E até falei para a Edna, 3 professores indicaram ela. Eu falei, vai ter que ser ela.
Olha que maravilha.
Sensei, eu mandei contato pra Edna, ela falou, vamos gravar hoje. Eu falei, caraca, essa mulher é arretada demais. E ela já super disposta, disponível ali. E aí conseguimos ajeitar o horário e deu tudo certo. Quer dizer, tá dando tudo certo até agora, né? Então, vamos lá pro primeiro bloco, que a gente vai apresentar um pouquinho da história dela.
Bora, vamos lá.
Vamos lá.
Olá, Olá, pessoal. Me chamo Douglas Soares, sou um dos coordenadores do Simpósio de Educação Física da Sociedade Gaúcha de Cardiologia. Juntamente com meu amigo Rafael Sequete, gostaríamos de convidar vocês a participar do nosso evento, que será realizado no dia 14 de agosto de 2021, com os seguintes temas: interpretação do eletrocardiograma, estratégias de avaliação da pressão arterial, testes funcionais na reabilitação cardíaca, teste cardiopulmonar de exercício, oncocardiologia e exercício físico, anabolizante sistema cardiovascular, mobilidade urbana ativa, barreiras e estratégias para adesão à atividade física, grandes trials em cardiologia do exercício, exercício físico e Covid. Quais os desafios? Inscreva-se em www.socergs.org.br ou no link da descrição do podcast. Esperamos vocês lá. Grande abraço e até mais.
Neste primeiro bloco, eu vou apresentar, a gente vai fazer algumas perguntinhas que a gente faz aqui para os nossos convidados quando eles vêm na primeira vez. Professora Edna Camargo, ela é professora de Educação Física com mestrado e doutorado em Educação Física pela Federal do Paraná, na linha de pesquisa Atividade Física e Saúde. Ela é uma das autoras, né, do Guia de Atividades Físicas para a População Brasileira, que foi publicado em parceria com o Ministério da Saúde. Faz divulgação científica em redes sociais, né? Na verdade, eu conheci ela, já segui ela também antes nas redes sociais. E Edna, a primeira pergunta, a mais complicada de todas, por que você escolheu a danada da educação física?
Olha, eu quero ser professora de educação física desde que eu tinha 10 anos de idade. Quando
Sério?
Eu tinha
10 Nossa.
Anos de idade, eu já falava assim, ó, para minha professora de educação física, eu ficava dando... conselhos, recomendações nas aulas. Eu falava, professora, por que, que a gente não faz aquela brincadeira lá? Professora, por que, que a gente não faz aquilo? Eu ficava dando palpite na aula da professora. Eu ficava pensando que se eu tivesse uma aluna igual eu não ia aguentar aquela aluna de tão chata que eu era. Mas com 10 anos de idade, eu já ficava dando palpite.
Mas se você falava assim, ah, eu quero ser professora de educação física... Tipo...
Então, eu sempre quis ser professora de educação física.
Que legal,
só que, na verdade, eu tinha um pouquinho de medo de falar isso, sabe? Quando eu decidi mesmo que eu faria vestibular e tudo, eu tinha um pouco de receio de falar isso, o que, que os meus pais iriam achar, né, de educação física. Porque há 20 anos atrás, ainda a educação física era vista assim, ó, ah, o cara não quer fazer uma faculdade, ele vai fazer educação física daí. Uhum. Eu acho que a gente evoluiu muito nessa imagem da profissão. Então, hoje eu acho que as pessoas e eu mesma vejo a educação física com outros olhos, mas há 20 anos atrás eu tinha esse receio. Mas eu lembro o dia que eu cheguei para meu pai falou, e você vai fazer o quê no vestibular? Eu falei, eu estava pensando em fazer educação física. E o meu pai, porque ele chama educação física de física, né? Aí eu lembro que meu pai falou, física? Eu falei, educação física. Ah, física dos exercícios? É... Então faça, minha filha, faça, é bom.
Olha!
Você vai ganhar dinheiro com qualquer coisa se você for bom nisso, faça. E aquilo tinha um peso das minhas costas. Falei, gente, é educação física mesmo que eu vou fazer. E olha, eu vou falar que desse momento eu não deixei um dia de lutar pela minha profissão. Então,
legal.
Acho que foi a decisão mais importante que eu fiz.
Pô, e legal esse suporte que teu pai te deu, né, meu? Caramba! Muito legal.
Nossa, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu sou judoca também, sou faixa preta de judô.
Ai, que legal.
E eu acho que o esporte junta a gente, né, para a educação física. Você fica fascinado com poder cursar isso, estudar isso. Qualquer coisa ligada ao exercício, né, te fascina poder fazer isso da tua vida todos os dias. E acho que era isso que mais me impulsionava, de trabalhar com exercício todos os dias.
Você já deu aula de judô também?
Eu fiz a formação, então, para você virar faixa preta, são longos anos, né? Então, é cerca de 12 anos, 14 anos, né? Dependendo da pessoa. Então, demora muito tempo para você virar faixa preta. E durante esse tempo, eu trabalhei voluntária em muitos lugares, assim, com aulas de judô para crianças, né?
Ai, que legal.
Então, eu fazia esse suporte, mas eu nunca tive uma turma minha. né? Eu nunca tive aquela turma, porque sempre neste período eu estava em formação de judô, né? Então, tudo que eu fiz, na verdade, no judô foi voluntário. Eu acho que foi um papel muito importante. Eu acho que as pessoas precisam fazer algum trabalho voluntário alguma vez na vida para entender o quão
Isso é muito
importante é
legal.
isso. É, ainda mais voltado ao esporte. Porque você vê, às vezes, que a atividade física parece uma coisa básica do dia a dia para a gente, mas quando você pega isso, né, quando você pega o esporte, né, e transforma a vida de uma criança. É, todo esse trabalho voluntário que era feito era realizado em locais muito pobres, né, com nível socioeconômico muito baixo, com crianças que os pais não tinham nem escolaridade, né? Então era um local assim que realmente precisava de um suporte. Então, eu acho que, claro, todo mundo lá fazia judô, né? Então, porque o judô era ministrado na igreja. Então, muita gente fazia judô, né? Eu diria que o bairro inteiro fazia judô lá. Mas o judô transformou muito aquele local.
Que legal. O Gilmar também, ele é faixa preta de karatê, ele tem um trabalho, deu aula um tempão,
Eu
né?
dei há uns 12 anos, mais ou menos, para pessoas com síndrome de Down, também, assim, de forma
Ah,
voluntária. É bem o que
legal.
você falou mesmo, né? É gratificante demais pra gente.
Sim.
É. E, Edna, você lembra se tem alguma pessoa que te influenciou muito na profissão de educação física, ou que um professor que te influenciou a entrar na faculdade, ou alguém que você conheceu durante a faculdade, que te inspirou a ser a profissional que você é hoje, assim, você tem alguém que você dedicaria, vamos dizer assim, à tua carreira?
Olha, eu acho que é uma junção de vários profissionais bons que eu encontrei. É, a partir do momento que eu terminei a graduação, Deus foi espetacular comigo, porque ele me colocou cada profissional, perto de mim. Então, cresci muito com todas as pessoas que eu encontrei pelo caminho. Mas eu diria que meu orientador de mestrado, o professor Rodrigo Reis, todas as pessoas do grupo de pesquisa, né, no qual eu fiz parte, o GEPAC, e lá as pessoas se ajudavam muito, elas ensinavam umas às outras, era realmente um grupo assim. E foi a minha iniciação na pesquisa, porque na época da minha graduação nem existia iniciação à pesquisa, o PIBIC. Então, você aprendia a trabalhar com pesquisa quando você decidia entrar no mestrado. Então, você entrava um pouquinho antes no grupo de pesquisa e era ali que você fazia a iniciação à pesquisa, né? Então, eu devo muito ao professor Rodrigo Reis, ao grupo GEPAC, todas as pessoas que passaram pelo GEPAC, o professor Ciro Anês, que, nossa, é espetacular. O professor Ciro Anês, eu tenho contato até hoje com ele, né? O professor Rodrigo Reis, ele foi morar nos Estados Unidos, e o professor Ciro Anês trabalha na Universidade Tecnológica, né, onde eu estou. Eu acho que eles foram pessoas assim que realmente me encaminharam na pesquisa. Então, se hoje eu estudo atividade física e saúde, com certeza eles tiveram um papel muito importante, porque quando eu decidi entrar num grupo de pesquisa, eu acho que era ali a decisão que eu iria tomar, se eu iria estudar treinamento esportivo, se eu ia para atividade física e saúde. Então, eu acho que ali foi um pontapé inicial, assim, ó, que foi muito bem dado, eu fui muito bem assessorada nesse começo. Então, eu acredito que eles tiveram um papel muito importante na minha iniciação. E depois, nossa, tanta gente importante, tanta gente. O meu orientador do doutorado, o professor Wagner Campos, que também, nossa, foi espetacular, assim, mostrou um outro lado quando a gente fala de ser pesquisador, de ser professor, que mostra que todo mundo é capaz, né? Que mulheres são capazes, que homens são capazes. Então, eu também aprendi muito com ele e todas as pessoas também que passaram pelo meu grupo de pesquisa ali. Eu acho que agora no finzinho, uma coisa bem bacana é que até então eu não tinha contato com mídias, né? Eu era uma professora que chegava na sala de aula, dava aula. Se tivesse que chegar no tatame, eu dava aula, na ginástica, na academia, eu dava aula. E personal dava aula e assistia, né? Eu nunca tinha imaginado viver mídias sociais. E devido à pandemia, ela me mostrou que era possível a gente viver em mídia social. Então, eu tive um outro profissional, que é o professor Sérgio Gregório, que apareceu na minha vida, Deus mandou assim, caiu na minha vida. E também aprendi muito com ele, aprendo muito. Eu acho que agora, no último ano, né, nessa última etapa agora da minha vida, eu comecei a aprender coisas que eu nunca tinha aprendido e nunca tinha imaginado fazer. Então,
legal.
Essa parte de divulgar evidências, de aparecer uhum. nas mídias, eu acho que ele tem um papel muito forte no fato de eu fazer isso hoje. Então, eu acho que é uma junção de pessoas, é uma conexão muito boa da onde eu vim e onde eu tô agora. Então, eu acho que uma pessoa só eu não conseguiria
difícil, né?
marcar, mas... Muitas pessoas que passaram na minha vida, eu sou muito grata. Eu tive muita sorte.
O professor Sérgio Gregório, ele ouve a gente. Não sei se ele vai ouvir esse programa.
Ah, é? Então tomara que ele escute isso.
Ele já mandou mensagem.
Ah, eu amo ele.
Eu não tinha conhecido... A gente foi se conhecer o professor Sérgio lá em Boston, no Colégio Americano de Medicina do Esporte, num congresso lá. E aí ele falou que ouviu o 4 de 15, eu falei pro Yuri, pô, foi muito legal.
Bacana. Não, ele é demais, demais.
É demais, demais.
Olha que eu fiz o doutorado na Universidade Federal com o Wagner, né? Uhum. E eles são muito amigos, né? Só que eu nunca tive contato com o Sérgio. Tipo, fiz disciplina dele, tudo, né? Cumprimentava, conversava o básico, mas nunca tinha trabalhado com ele. E daí veio o Covid, e eu diria que o Covid trouxe muita coisa ruim, mas essa onda trouxe o Sérgio junto, que, nossa, deu um novo olhar pra minha vida, assim.
Que legal.
Esse negócio de aparecer na internet, tudo, eu acho que eu devo a ele, claro.
E Edna, o que que te fez seguir a carreira acadêmica? Por que que você escolheu mestrado, doutorado, fazer essa curva aí na tua carreira?
Eu pensava assim, ó. Eu era tão apaixonada pela educação física, pela atividade física, exercício, que eu falava, gente, todo mundo tem que ver da maneira que eu tô vendo isso. Todo mundo tem que ver o quanto o exercício físico pode mudar a vida das pessoas. Que atividade física é importante, vai fazer bem para a saúde, vai fazer com que ela tenha mais amigos, que ela seja mais feliz, né? A vida já é tão dura. Eu ficava pensando, gente, eu tenho que ensinar isso para as pessoas. E daí eu pensava assim, que a única maneira de ensinar isso para as pessoas seria eu seguir carreira acadêmica. Então, eu tentar mostrar o que de melhor existia na minha área. Tentar mostrar a educação física com outro olhar. Eu pensava assim que... Quando eu comecei, né? Isso há 20 anos atrás. Eu entrei na faculdade em 2000. Aí eu pensava assim... Eu queria muito que a educação física um dia fosse visto com o mesmo glamour que as pessoas enxergavam, por exemplo, outras profissões, né? Uhum. Eu pensava assim, eu acho que as pessoas só vão enxergar esse glamour, o quanto bacana é ser profissional de educação física, o quanto chique é ser personal, o quanto demais é trabalhar com exercício físico, seja com idoso, seja com criança, com pessoas que têm doenças crônicas, se a gente aprender isso na faculdade, na universidade. E daí eu coloquei na minha cabeça que era ali que eu tinha que estar. Eu vou falar pra você que eu não parei até não chegar ali.
Legal, então foi a vontade de transmitir isso, tipo, né, passar para outras pessoas, né, a docência, sim, né, legal, legal.
Eu gosto bastante, nossa, eu gosto muito.
Muito bom. E agora, nós vamos para uma pergunta surpresa para você.
Ai, ai, ai.
todo mundo tem uma pergunta surpresa no finalzinho. Edna, me fala, na tua infância, qual que foi o teu maior ídolo ou maior ídola da tua infância, que você admirava, assim, tinha pôster, sei lá, que você,
nossa,
só pensava no...
Gente, eu tinha até pôster, é o Rock Balboa.
Olha,
sério?
Isso?
Caraca!
Eu era apaixonada. Eu acho que eu assisti o filme mil vezes, eu sabia as falas, né?
Que
então,
legal.
Nossa, eu sempre fui apaixonada, assim, porque a questão da luta, de você lutar por alguma coisa e conseguir isso, sempre me fascinou. Então, com certeza é ele. Nossa, não tem outro.
Edna, você já deve ter ganhado 99% da nossa audiência só de
certeza
ter falado isso agora. Porque esse filme é demais, cara. Se você,
nossa,
olhar...
A série,
mas você
inteira,
gostava,
né,
do Rock Balboa ou do Stallone? Do ator ou do personagem?
Não, assim? Não, eu gostava do personagem.
Ah, legal,
que,
legal.
Por exemplo, eu não gostava do Rambo, né? Eu não gostava do Rambo.
Entendi.
Se eu gostasse do Stallone, eu ia gostar de todos os personagens dele. Eu era apaixonada, eu era vidrada, era no Rock.
Que
sempre
legal.
Sempre fui, assisti, nossa, um milhão de vezes.
E você tinha pôster dele no teu quarto?
De você deitar na cama e ficar olhando assim, sabe? Porque, sabe o que eu achava legal? Não porque eu achava ele um homem bonito, né? Não era por isso, porque ele tinha um corpo atlético. Não era nada disso, eu acho que era pela garra que ele tinha, a garra dele me seduzia. E eu admiro muito as pessoas que lutam muito por uma coisa, né? Então, acho que isso era o que mais me fascinava.
Rock Balboa é um cara de atitude, né? Vamos concordar, né?
É um cara de atitude.
É um cara que chega pra fazer, né? Não tem conversinha, né, com ele. É. E você viu todos os filmes, até os últimos aí?
Acho que até o Rock 4 é um dos melhores, né, cara?
Não, todos.
Até o 4 foi fantástico.
E o Creed, então? Creed que você chora. Você é louco. Chorava naquele filme lá mesmo.
Eu também. Fantástico. Não, eu chorei em todos sempre, né? Porque eu podia assistir 1000 vezes e eu chorava. Porque ele me emocionava, ele mexia muito com o meu coração. A questão do atleta mexe muito com o meu coração. Eu sei que isso mexe com todos os brasileiros, né? A questão do esporte, a gente se emociona. Mas o meu coração, ele se derrete por atleta. Nossa, se derrete.
Edna vai chorar muito nessa Olimpíada ainda aí, durante as madrugadas, né, Edna?
Boa. Então, essa noite eu dormi até no sofá aqui, gente. Pra acordar 5 horas e assistir o judô.
Nossa, eu fiquei até 2h30 também.
Fiquei até tarde, eu falei, quer saber, já vou dormir aqui no sofá mesmo.
Eu não vi o judô, mano.
Eu assisti a luta da Shibano, assisti a do menino também.
Muito bom. Vamos agora pro segundo bloco, que a gente vai falar do guia. Tem muita coisa legal aí pela frente.
Vamos lá.
Bora lá. Personal, quanto que custa sua hora de trabalho? Você que trabalha atendendo por hora, seja um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, você sabe calcular sua hora de trabalho? Por muito tempo eu também tinha essa dúvida. Pô, será que eu tô cobrando caro demais? Ou será que eu tô desvalorizando meu serviço, cobrando baixo demais? E por isso comecei a estudar algumas ferramentas que os profissionais que trabalham com carreira usam para precificar serviço. Depois de muitos cursos, muita leitura, eu juntei as melhores ferramentas e montei uma planilha adaptada para nós, profissionais da saúde, que atendemos por hora aula, por sessão. Você pode acessar essa planilha na plataforma do Hotmart, clicando no link que está aqui na postagem ou lá na bio do nosso Instagram. E aí acabou aquele medo de passar o valor da sua hora aula ou ficar tomando como referência o que todo mundo cobra na sua região. Siga o conselho da sua mãe, você não é todo mundo. Então vai lá no Hotmart, pega todas as informações, qualquer dúvida, entre em contato e calcule sua hora de serviço de maneira justa. Aqui a gente vai conversar sobre o guia. Nossa, tem tanta coisa pra gente falar sobre o guia, né? Mas vou aproveitar que a gente tem uma pessoa que tá envolvida aí nos bastidores pra gente fazer algumas perguntas sobre a criação, a idealização. E, ô Edna, como que surgiu a ideia de fazer o guia?
Olha só, a primeira vez que eu escutei falar do guia foi no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que aconteceu lá em Bonito, em 2019. Teve reunião, tudo, as pessoas foram convidadas a participar para ouvir sobre esta ideia, né? Então, um grupo de pesquisadores já falava sobre esta ideia de escrever um guia, era um planejamento ainda. Uhum. Então, neste dia foi explicado qual seria o objetivo do guia, qual o público, né, seria atingido com isso, que para trabalhar na escrita deste guia seria feita uma seleção entre os pesquisadores do país e que os pesquisadores seriam escolhidos de acordo com a região. Então, em todas as 5 regiões, deveria ter pesquisadores para participar da escrita do guia de acordo com a sua área de atuação. E eu fiquei fascinada por isso, né? Eu falei, gente, eu tenho que participar disso. Então, o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde é o Congresso da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né? Que tem a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Olha, eu fazendo merchan aqui, né? Porque atualmente eu faço parte da gestão, né? Da diretoria da sociedade, que é a gestão que a cada 2 anos muda a gestão, né? Mas nessa época eu nem fazia parte da gestão. Então a sociedade brasileira, os pesquisadores que pertencem à sociedade, pensavam em criar este guia, né, em parceria com o Ministério da Saúde, que também estava envolvido, a Universidade Federal de Pelotas, que estava envolvida. Então eu acho que Neste momento, né, no Congresso Brasileiro de 2019, de Atividade Física e Saúde, lá em Bonito, que as pessoas souberam pela primeira vez da criação deste documento, né? Até então ele era, não tinha sido divulgado para as pessoas, né? Para outras pessoas que não fossem o grupo de pesquisadores que sonhava com isso.
Tá, em 2019 então.
Isso, isso.
Tá. Então, 2019 ele não estava nem escrito então, estava no zero, só estava na ideia.
Estava no zero. Só estava na ideia, isso mesmo. Aí a seleção foi feita em março, né? Em meados de março de 2020, para abrir o edital.
Nossa, bem no começo da pandemia.
É. Não, é isso mesmo, bem no começo da
março
pandemia,
2020,
né?
Porque...
Isso mesmo. E teve a seleção, né? Porque em janeiro a gente já estava sabendo que ia sair esse edital. Né, a gente já sabia, então estava todo mundo, todos os pesquisadores que queriam participar, já estavam ligados nisso. Então, o edital abriu em março. Aí teve a inscrição, teve a seleção, e nem todos puderam participar, né? Foram 70, perto de 70 vagas, e os pesquisadores participaram por essa seleção, e quem foi aprovado, não foi aprovado mais gente, porque não tinha como caber todo mundo, né? Tinha um limite de vagas. Por isso que ele foi obrigado a ter esta seleção, né? E daí, esses profissionais foram alocados de acordo com a área. Então, por exemplo, eu sempre estudei atividade física e saúde, né? Saí da graduação, minha especialização foi em atividade física e saúde, meu mestrado foi nessa linha, meu doutorado foi nessa linha, tudo que eu publiquei até hoje é nessa linha. Nunca estudei outra coisa que não fosse atividade física e saúde, né?
Uhum.
E daí, o meu maior foco... agora, nos últimos anos, tinha sido crianças e adolescentes, né, com pesquisas feitas em escola, porque o meu doutorado foi especificamente com esta população, né, mas no mestrado eu tinha estudado adulto, idoso, né, criança, adolescente também. Poderia ser alocada tanto no grupo de estudo com crianças e adolescentes, quanto da educação física escolar, e daí eu fui colocada na educação física escolar. Então, eles colocavam você, depois de você ser aprovado, na área de acordo com os seus estudos, né? Uhum. E esses grupos foram formados por cerca de 10 pesquisadores, onde tinha um líder, uma pessoa do Ministério da Saúde atuando, e durante um ano, que foi o ano de 2020, nós escrevemos este material. Então, foi um trabalho muito árduo, de horas, 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 e põe horas nisso, a mapear toda a literatura. Então, eu fiquei no grupo de educação física escolar, e a literatura foi mapeada para a gente entender quais eram as recomendações, né, e já tinham sido publicadas sobre este tema, né, sobre educação física escolar no meu caso, mas foram outros assuntos também, né. Então, todos os capítulos que você vê lá do guia, cada capítulo é um grupo de trabalho. Então, eu pertencia ao grupo de educação física escolar. E nós trabalhamos nisso, depois da seleção, em maio, a gente já estava trabalhando. Então, a gente trabalhou maio muito pesado, junho, julho, agosto, e a ideia era ter essa publicação ao final do ano, né, até dezembro.
Tá.
Só que os pesquisadores só escreveram material, né, então, todo mundo me pergunta, por que não foi publicado antes isso, né, por que só agora, por que não esperaram passar? Na verdade, nós pesquisadores só escrevemos o material, né, a gente fez a tarefa que foi passada para nós, então pesquisamos sobre isso, mapeamos, fizemos revisões sistemáticas, revisões de escopo, escrevemos os artigos científicos que foram submetidos a revistas, né, nacionais e internacionais, escrevemos o relatório e fizemos a síntese da síntese da síntese para sair o guia, né, com os desenhinhos coloridinhos para chegar até a população com uma linguagem acessível. Foi isso o trabalho que os pesquisadores fizeram, né? E a questão de a data, o lançamento, aí não organizam isso, né? Então, os pesquisadores fizeram o trabalho que foi pesquisar sobre esse assunto e escrever todo o material.
E vocês, uma coisa que eu achei muito legal, assim, que o guia, ele vai falando para o profissional, né? Depois ele fala para a pessoa, né? Igual a parte da educação física escolar. Tem hora que ele fala pro aluno, né? E
isso.
Vocês escreveram ele assim ou passou por um editor depois?
Não, a gente escreveu ele assim. Então,
meio que legal.
O primeiro passo foi... a gente revisou toda a literatura, seguindo todos os procedimentos da pesquisa. Revisões sistemáticas, revisões de escopo. E tínhamos um material, muito material. Este material foi escrito um relatório gigantesco.
Tá.
Sobre todos os conteúdos. A partir do momento que tinha o relatório, nós começamos a separar para escrever artigos, né? Porque a gente tinha ideias e temas que poderiam sair do artigo com todo este relatório gigante. Nós tínhamos a missão também de pegar esse relatório gigante e escrever a síntese da síntese dele numa linguagem fácil para a população. Tá. O que a gente tem que lembrar é que saiu mensagem para aluno, no caso da educação física escolar, para aluno, para professor, para gestor, porque toda a revisão da literatura, né, com a metodologia que eu falei, já foi pensada nisso. Então, quando a gente fez a busca na literatura, a gente criou dimensões para buscar, né, no caso da educação física escolar. Então, falar sobre a estrutura, falar sobre a formação do professor, as especializações, educação continuada, como professor dá aula. Então, foram criadas dimensões para a gente investigar isso, para tentar melhorar essas aulas, né? Para criar as recomendações. E a partir do momento que a gente viu as primeiras reuniões já, que a educação física, né, este material que a gente ia criar, no caso da educação física escolar, não poderia ser só direcionado para o profissional de educação física, porque a educação física escolar, ela tem a atuação de várias outras pessoas, né? Tudo que vai ser modificado ali precisa a opinião do professor, precisa ter a escola, os pais, o aluno. Então, desde o início, já foi pensado em tudo isso. Então, quando a gente foi para a literatura buscar, a gente já tinha tudo isso em mente. Porque a gente sabia que quando tivesse concluído um relatório final com todas essas informações, as mensagens seriam encaminhadas para todos esses públicos. Quando a gente partiu já em busca disso na literatura, já foi pensado. E essa linguagem fácil que você mencionou, também foi escrita pela gente. Então, a gente fez a síntese da síntese, ficou repassando, trocamos entre pesquisadores, entre grupos, né? Um poderia opinar pro grupo, né? Por exemplo, a gente poderia dar nossa opinião para o grupo de crianças. O grupo de idosos poderia opinar na nossa escrita. E daí também tem que lembrar, após ter sido escrito este material, foi aberto para a população opinar. Então, a população, né, teve um período lá que ela entrava no site do Ministério da Saúde e poderia opinar na seguinte questão: se aquelas informações, elas estavam... Se era possível, né, compreender aquelas informações, e eles poderiam dar sugestões também. Então, foi aberta uma consulta pública.
Nossa, que legal, não sabia disso.
Teve todo um processo, então essa consulta pública teve muitas sugestões. Então, daí, após aberta a consulta pública, todos os grupos de trabalho, eles pegaram as informações, né, o que poderia ser utilizado, porque muita coisa fazia realmente sentido, né, de ser incluído. E foi incluído e melhorado no material. Então, nós trabalhamos de novo naquele material e foi lançado este produto para a população.
Porque uma coisa que me impressiona muito no guia, e assim, eu acho que você já tem facilidade disso por você estar envolvida também com divulgação científica, né? Mas para muitos pesquisadores, às vezes, por estar acostumado muito a artigo, fazer uma redação às vezes mais técnica, às vezes para ele é difícil transformar a ideia dele numa linguagem popular, né? E o guia, né, ele consegue fazer isso de um jeito muito simples de ler. Olhando assim, parece que é fácil, mas não é fácil. É difícil você pegar um monte de informação de artigo, igual você falou, fazer relatório, resumir e transformar isso numa coisa consumível pela população. Porque eu sempre penso assim, né? A ciência, ela é feita não para cientista, a ciência é feita para a comunidade. Tem que chegar lá na ponta, tem que chegar nas pessoas, né?
Tem que ser uma linguagem que a população entenda, né?
E o guia é uma coisa maravilhosa quando você vai imaginar tudo isso que ela falou, que tá por trás, e esse produto final, meu, é uma obra-prima, né? O que vocês conseguiram fazer, putz, vocês estão muito de parabéns.
Nossa, muito obrigada. E, é claro, a gente tem que lembrar que daí todos os desenhos, né, teve uma equipe do Ministério da Saúde que pensou em todos esses desenhos, essas imagens... teve uma versão final realizada pelo Ministério da Saúde, né, pelo grupo responsável também que trabalhava com um guia, em que eles deram também um feedback, né, o que poderia ser alterado ali, o que né, pode ser retirado, colocado. Então também teve uma equipe que trabalhou muito do Ministério da Saúde para esta versão final.
Ah, legal. E assim, você Como que você sentiu a recepção do guia, assim, depois que ele foi publicado? Você chegou a receber algum feedback? Alguém chegou a falar com você? Como que foi, assim, que você sentiu essa recepção?
Olha, eu não parei de falar no guia até hoje.
Sério?
Eu vou falar uma coisa, que eu tô falando do guia, ou é em live, ou é em Google Meet, ou é em reunião de pós-graduação.
Putz, Abi, legal,
eu não parei, eu acho que eu falo do guia umas 4 vezes na semana. Então,
isso
hoje,
é fantástico,
hoje,
né?
É, muita gente me chamando.
Você vê o grau de importância.
É.
Então, eu penso assim, ó, eu não posso deixar escapar esse time agora, né? Porque senão depois vai passar isso. Então, as pessoas me chamam, eu tô falando. Outro dia, o rapaz falou, você pode gravar, então, alguma coisa? Eu gravei pelo celular, o WhatsApp, sabe? Apertei o botão do WhatsApp, fiquei ali uns 10 minutos falando do guia e mandava pra ele, sabe? Porque eu não ia conseguir tá presente. Então, as pessoas convidam, eu tô indo, porque eu acho que a gente tem que divulgar isso. Então, eu tô feliz porque muita gente tá chamando, né, pra falar sobre este tema. Uma coisa que ele não pode ser acho que a coisa mais importante é que ele não é um documento que tem que ser somente referenciado, porque de documento para referenciar, a gente tá cheio, né? Tá cheio de documento. Há mais de uma década a gente sabe a importância da atividade física para a saúde. Acho que a parte mais importante deste material, primeiro, é aumentar a compreensão da população. Então, eu falo assim, ó, aumentar a compreensão de todos os brasileirinhos sobre este tema, porque tem brasileiro em algum cantinho que talvez ainda não saiba a importância da atividade física para a saúde, que ainda não saiba o que é atividade física. Então, o primeiro passo é que os mais de 210 milhões de brasileiros tenham compreensão da importância disso, o que é atividade física, quais são os benefícios que ela traz e quais as maneiras de fazer isso. A partir do momento que ele compreender isso, aí a gente entra no segundo degrau, que seria: qual a oportunidade que eu tenho de fazer atividade física? Ou fazer um exercício físico? Né? Que oportunidade eu tenho aqui onde eu moro? Né? Eu moro em Curitiba, no bairro tal. Eu moro na região norte. Né? Qual a possibilidade que eu tenho? Porque daí ele vai começar a enxergar essas oportunidades, essas possibilidades, e também vai começar a enxergar o que pode ser melhorado para ele fazer. Por exemplo, eu quero fazer atividade física na rua, eu quero sair, correr e caminhar. E agora eu entendo a importância disso, mas não é seguro. Mas não tem um parque, uma praça perto. Porque daí ele vai pensar o que pode ser melhorado. Então, eu acho que essa questão, que é uma das metas, porque o guia está aqui e ele é um livrinho muito bonitinho, mas ele tem uma ideia lá na frente, né? Que é fazer com que as pessoas compreendam o objetivo dele, que ele possa ajudar a melhorar políticas públicas, ou então pegar alguma política que ela não está legal, voltada para atividade física, exercício físico, esporte, enfim, e melhore ela. Então, eu acho que melhorar alguma política pública, incluir alguma nova, ou então alterar alguma já existente, ou então retirar ela, mas a questão é que, a partir do momento que as pessoas têm a compreensão sobre isso, talvez elas consigam pensar nos direitos delas, né? E a população também, os gestores, os governantes, vejam a possibilidade de criar políticas para a população, porque a população inteira agora já sabe que isso é importante. Então, eu acho que esse documento, a principal mensagem dele, passar a compreensão para todos os brasileiros e pensar que ele não é um material só para ser referenciado, ele é um material para buscar políticas públicas, né? Para que todo mundo tenha acesso a este grande benefício para a saúde.
E Edna, para você ver como que o guia, né, o impacto dele aí nas pessoas. Hoje de manhã, a gente gravou um podcast que era para falar sobre educação física na atenção primária, né, no SUS.
Uhum.
É, a professora Mariane até. E ela entrou no mestrado e ela vai fazer a dissertação do mestrado dela, vai ser sobre o guia. E eu falei, sério? Ela falou, é. Eu falei, poxa, eu vou falar com uma das autoras do guia hoje no final da tarde. Ela falou, nossa, ela que legal.
Bacana. Então ela vai ter que ler os artigos. Fazem, que dia que foi, deixa eu pensar, quinta-feira, se não me engano foi na quinta-feira, a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, a revista da Sociedade Brasileira, lançou os artigos, então, na língua portuguesa, saiu um artigo de cada capítulo do guia. Então tá
legal.
É o primeiro artigo publicado já, então todos eles saíram nessa edição da Revista Brasileira. E o fato de estar na língua portuguesa faz com que todo mundo tenha acesso, né? Então, claro que eu quero que as pessoas estudem, falem línguas e tudo mais. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Nem todo mundo tem o privilégio de poder estudar. Então, eu acho que a partir do momento que tem em português isso, na nossa língua, facilita a leitura para um monte de gente, facilita a leitura até para alunos de graduação, ou pessoas, até universitários, porque não é todo universitário que fala língua inglesa, né? Então, eu acho que este documento, esse artigo científico, claro, eu não vou passar isso para a população, né? Por exemplo, eu sei que meu pai e minha mãe jamais, né, leriam este documento, assim como eu sei que muita gente não leria ele, mas o guia está voltado para a população. E esses artigos científicos, ele abrange outro pedaço da população, né? Então, saiu agora os primeiros estudos, esses primeiros artigos. Então, é legal que quem tem acesso à leitura de artigo científico já tem aí mais uma possibilidade de compreender agora cada detalhe do guia, né?
Ah,
Porque
legal,
nos
legal.
artigos a gente escreveu tudo, né? Então, não tem todo o relatório, mas tem muita informação. Então, esses são os primeiros artigos e com certeza na sequência já virá mais artigos, né? Porque tem artigo submetido lá fora também.
Ed, nessa questão do incentivo a políticas públicas que você falou, eu sempre comento com os meus alunos que o quão rentável seria, né, pro governo em si, ou até, né, pensando na saúde da população, o investimento em políticas públicas para aumentar o nível de atividade física da população, né, do que lá no futuro você ter que investir em medicamento, né, em tecnologia ou equipamentos para tentar progredir com um quadro, né, ou de uma doença, né, o quanto isso seria mais benéfico para a população e mais rentável para um governo se a atividade física fosse mais aflorada na população, né?
Sim, sem
É a
dúvida, sem dúvida.
prevenção contra a profilaxia, né?
Dúvida. E isso também começa lá na educação preescolar, né? Com este capítulo da educação preescolar, é um grande diferencial do guia, porque se você for pesquisar os guias, né, espalhados pelo mundo, nem todos incluem a educação preescolar. Então, eu vejo este capítulo da educação preescolar como um grande diferencial do guia.
Com certeza.
E, ao meu ponto de vista, é na educação física escolar que você pesca o cidadão para ele gostar e levar aquela cultura de movimento para o resto da vida, sabe? Eu acho que se você não é pescado durante a infância, eu acho mais difícil, né, durante a vida adulta, você criar essa cultura, gostar de se movimentar, né?
E tem tanta coisa que poderia ser melhorado, né, com as recomendações do guia, agora com esse artigo publicado, esse da Revista Brasileira. Assim que vocês têm a possibilidade de ler ele, vocês vão verificar que tem muita coisa que a gente pode pensar diferente quando fala de educação físico-escolar, né? Isso que você falou é primordial, mas tem alguns detalhes também que às vezes a gente pensa, né? Teve uma das falas que eu fiz do guia, né? Agora eu não lembro em qual universidade que eu falei, mas teve uma aluna que falou assim: "Tá, professora, mas vocês querem que só tenha aula prática, então, para as crianças se movimentarem e gastarem energia? Vocês esquecem as aulas teóricas?" Porque é isso que dá a impressão quando eu li o guia, né? Daí eu falei que não, porque na verdade, quando a gente fala de aula teórica, obrigatoriamente ela não tem que estar sentado na sala de aula para ser uma aula teórica. Eu posso dar uma aula prática com conteúdos teóricos. Então, aula teórica pode ser dada também na quadra, pode ser dada em qualquer local, né? Porque não existe um local para eu passar conteúdo teórico.
Não precisa estar sentado dentro da sala de aula, né? Na frente da lousa.
Isso. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode melhorar, né? Aos poucos, conversando, ajudando uns aos outros, criando novas estratégias, a gente consegue pensar novas possibilidades de passar esse conhecimento da educação físico-escolar, né? Eu acho que esse fato é um fato que chamou bastante atenção, né? Que
Legal, legal.
lembrar que a educação física, ela é prática e ela tem conteúdos, né? E que não obrigatoriamente eu tenho que ficar lá na sala de aula para fazer isso, né? Sentado, eu posso fazer isso na prática.
Muito legal. Muito bom. Vamos fechar esse bloco aqui. Se vocês quiserem conversar mais sobre o guia, a gente pode até estender esse assunto aqui nos comentários, na postagem do programa, ou conversando ali em alguma rede social também com a Edna. Vamos para as considerações finais?
Bora!
Vamos lá! Vamos lá.
Para as considerações finais aqui, eu peguei uma frase do guia, que eu achei, meu, que resume bem, acho que o que eu senti com o guia, e acho que uma mensagem que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes até, né, nossos ouvintes são profissionais de educação física, mas para a gente passar isso para a comunidade. Eu vou abrir aqui, abre aspas aqui. Tenha em mente que fazer qualquer atividade física, no tempo e lugar em que for possível, é melhor do que não fazer nada. Praticar atividade física é importante para a sua vida. Mesmo ao praticar um pouco de atividade física, você pode obter benefícios para a sua saúde. Eu acho que isso resume muito a ideia de saúde por trás do movimento, né? A saúde através da atividade física.
Acho que esse guia, eu fiquei muito feliz com o resultado final dele. E muito feliz porque ele chegou numa linguagem bem acessível para a população. Eu espero mesmo que e cada brasileiro tem acesso a este documento de alguma forma, seja lá na atenção primária, seja na igreja, seja na escola, onde for, mas que ele tenha acesso a este documento, porque está numa linguagem acessível. E quando eu resolvi criar a minha página no Instagram, o objetivo da minha página é aproximar ciência, atividade física e população. No podcast lá, Atividade Física e Saúde, eu falo isso sempre, né? Então, este é o objetivo. E eu vejo o guia com este objetivo. A gente querendo aproximar três itens, que é a prática da atividade física, né? Atividade física, a ciência, né? Porque tudo isso foi feito com base na ciência e a população. Então, eu fico muito feliz porque eu vejo que o guia juntou isso, né? Ele aproximou isso. Agora eu espero que todos os brasileiros tenham acesso a este documento e compreendam realmente a importância da atividade física.
Vamos trabalhar para isso, para divulgar esse guia aí.
Sim.
Que bom que vocês tiveram esse trabalho todo e nos forneceram esse material incrível. Então gostaria de parabenizar a Edna e todos os autores por esse trabalho incrível que vocês fizeram. Eu acho que a população ganha muito com isso. Né? Então valeu mesmo.
Legal, obrigada.
Então vamos para as nossas indicações aí no Papo de Esteira, rapidinho.
Bora!
Eu vou indicar um livro, não sei se já indiquei aí, mas eu dei uma procurada, eu acho que não. É um livro que se chama Como as Democracias Morrem. E é um livro que ao mesmo tempo ele é muito assustador, quando você começa a comparar, né, regimes políticos que têm algumas características com regimes políticos autoritários do passado. Então você vai lendo alguns capítulos, vai ficando bem assustado. Mas é um livro muito legal para você ver um pouco da história, quem gosta de política. Ele fala um pouco muito da política americana, fala muito da... Tem algum capítulo que ele fala só sobre o Trump e tudo mais, né? Faz bastante, várias críticas, né? Sobre a forma do governo dele e os perigos que também tinha ali. Né? Estados Unidos passou por um perigo grande de sofrer aí uma política autoritária, né? Essa parte que fala da política dos Estados Unidos, como a gente não entende, a gente não vive muito isso, né? Chega a ser um pouco chato, mas os capítulos que ele fala, ele estuda os regimes políticos, faz comparações, é bem legal. Então quem gosta de política, Como as Democracias Morrem, é um livro que vai ser a minha indicação.
O meu é um vídeo curtinho do YouTube, produzido pelo Altair de Souza, lá no Nerdologia, em que ele fala sobre as quatro causas de Aristóteles. O Altair de Souza é um cientista, ele leciona na Unifesp, aqui em São Paulo, e ele tem até um podcast que chama Naruhodô, e nesse podcast ele fala sobre as quatro causas de Aristóteles, um podcast específico, e em vários outros podcasts ele cita essas quatro causas porque ela é bastante utilizada na ciência até hoje em dia, né? Mas é um método fantástico criado, né, ou idealizado lá por Aristóteles para você entender as coisas do mundo, né? E nesse vídeo ali tem uns 9 minutos, mais ou menos, em que ele fala brevemente ali, bem curtinho, de uma forma bastante didática, sobre as quatro causas de Aristóteles. Eu acho que quem nunca ouviu sobre isso, acho que é um pontapé inicial para você tomar um start para ir ler mais sobre isso.
Muito legal. Eu usei as quatro causas para fazer uma contextuação teórica no meu doutorado.
Eu lembro.
Se você olhar, tá certinho de quem pescou, tá separadinho certinho ali. Muito bom. Edna, qual que é a sua indicação?
Só posso indicar uma? Só uma indicação?
Quantas você quiser, Edna. Ó, depois que você falou que teu ídolo é o Stallone, você pode fazer o que você quiser nesse programa que você tem carta verde.
Não, é o Rock Balboa.
É o Rock Balboa.
Então eu tenho
duas recomendações. A primeira recomendação é, se você não sabe quem é o Rock Balboa, procura no YouTube e vai assistir os filmes dele. Porque se eu pudesse fazer um raio-x deste super campeão, eu diria que você aprende muito com ele sobre competitividade, sobre resiliência, autoconhecimento, concentração, capacidade de lidar com o imprevisto. Isso te ajuda na tua vida, porque você se inspira, né, quando você assiste filmes assim. Então, o primeiro que eu indicaria, Rock Balboa, porque eu não consigo nem conversar com alguém que não conheça o Rock Balboa. E a segunda recomendação, com foco na atividade física, é sobre as diretrizes da atividade física e comportamento sedentário da Organização Mundial da Saúde, que foram lançadas em 2020, que muita gente ainda não sabe, mas no site da Organização Mundial da Saúde tem este documento traduzido na língua portuguesa, o que não existia há 10 anos atrás, quando saiu as primeiras recomendações, né? Então, elas estão traduzidas na língua portuguesa. Eu tive o prazer de fazer essa tradução com o professor Ciro Anês, que eu mencionei no começo do nosso encontro. E ele está traduzido, que facilita a disseminação do conhecimento, e também as diretrizes de 2019, que é específico para crianças menores de 5 anos. Então, esses dois documentos estão traduzidos na língua portuguesa. Então, eu recomendo a leitura para todo mundo.
Show. Vou deixar todos os links que ela falou aqui na postagem para você clicar lá e acessar todos esses documentos.
Legal.
E vamos, então, finalizar o programa. Edna, vou agradecer você de coração por esse bate-papo aqui. Passou rápido demais até agora que eu vi que a gente deu uma hora que a gente está conversando. Tinha muito mais coisa que a gente poderia comentar sobre o guia, mas legal trazer essa explicação, né, que você trouxe sobre o guia. Profissionais de educação física, você que está ouvindo isso, ajuda a gente divulgando esse guia, né? Mostra esse guia, fala sobre esse guia, comenta com esse guia no almoço, brinquei na abertura do programa, imprime esse guia e dá para seu pai ler aí, Dia dos Pais, né? Porque eu acho que a gente tem que... Isso é um documento que tem um valor muito grande para a sociedade, assim. Eu acho que é a forma da ciência na mais pura função dela, que é chegar lá na ponta mesmo, né?
Isso mesmo.
E Edna, brigadão mesmo. Vou deixar esse espaço para você agora se divulgar, falar suas redes sociais. Se alguém quiser conversar com você, entrar em contato, como que faz. E pode ficar à vontade, que o espaço é teu agora.
Obrigada, muito obrigada. Eu tenho Instagram. O meu Instagram é @camargoedna. Então, você que está ouvindo esse episódio e gosta de evidência científica, atividade física, dá uma passada por lá no Instagram. E eu agradeço, nossa, eu que tenho que agradecer vocês, eu estou, nossa, muito feliz. Para mim, nossa, falei no começo e repito, para mim sempre é um prazer falar de ciência, de atividade física, então pode me convidar sempre que eu virei com certeza. Muito obrigada.
Show, valeu. Eu sou o Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de você, ouvinte, e agradeço por mais esse download. Indo embora comigo, professor Gilmar Esteves, dá um tchauzinho aí.
Falou, pessoal, valeu.
E a nossa convidada especial, Edna Camargo.
Valeu, pessoal, tchauzinho.
E vou terminar com uma frase aqui. Não importa quantas vezes você cai, e sim quantas vezes você levanta. Balboa 2006.
Boa. Eyes of the Tiger.
Falou, galera.
Falou, valeu.